De volta então com o CBN Campinas desta quarta-feira, recebendo aqui no News Truck da CBN o prefeito Jonas Donizete. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia também a todos os ouvintes da CBN. Agradecer a CBN por mais uma vez estar presente aqui nas ruas de Campinas, né? E hoje, de uma forma, porque a gente está mais próximo do centro e um fluxo intenso de carro, as pessoas passam olhando aqui, porque o estúdio, ele é um estúdio de vidro, né? Então as pessoas, elas acabam, os motores têm até que ter um pouquinho de atenção para não bater no carro da frente, né? Mas agradecer essa prestação de serviço da CBN e agradecer também aqui ao meu lado a presença do presidente da Câmara, vereador Marcos Bernardelli.
Prefeito, hoje mais uma liberação de um trecho do BRT, que está falando aqui direto das Amoreiras, e integrando o corredor Ouro Verde. Importância dessa liberação, uma sequência, né, primeira deste ano, para essa obra aqui do BRT e para essa área aqui do São Bernardo, né? Até uma expansão para essa área, né?
Flávio, você sabe que eu sempre digo que os números de Campinas são todos grandes. Para as pessoas terem uma noção, esse trecho vai beneficiar 74 mil passageiros de 20 linhas de ônibus. A gente está falando de um trecho que vem desde o viaduto da Anhanguera até a marginal do Pissarrão. Nós entregamos já outros trechos. Eu quero aqui agradecer ao presidente da Câmara, ao presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, porque eu fui lá, expliquei que a gente deveria entregar essa obra por trechos, porque ela é uma obra muito grande. Somando tudo, são 36 quilômetros de corredores. Na verdade, hoje, a maior obra de mobilidade em andamento no país. Aí houve o consentimento do presidente da Caixa, e nós estamos fazendo essa entrega, e cada trecho que nós entregamos, a gente sente que melhora muito a fluidez do trânsito. Primeiro, o meu obrigado pela compreensão dos moradores, dos comerciantes vizinhos, né? Obra sempre traz incômodo, sempre traz transtorno, mas hoje, Flávio, o BRT, ele já é a obra de maior memória de todas as obras que foram feitas em Campinas, de maior memória da população, porque realmente é uma obra que vai mudar a vida das pessoas.
Hoje a liberação desse trecho, e a gente está aqui em frente a esse ponto de transferência, que hoje ele não consegue ser utilizado. Quanto tempo para conseguir colocar em funcionamento o ponto de transferência, a estação de transferência aqui nessas regiões?
Olha, essa obra, Flávio, ela foi feita com muita previsibilidade, planejamento, né? Os engenheiros da INDEC são engenheiros de boa qualidade, tudo está correndo dentro do planejado. Agora, a utilização completa depende da licitação do novo modal de transporte. Essa licitação nós colocamos na rua, houve um pedido para que fosse feito mais debate. Nós já fizemos duas audiências públicas, estamos fazendo agora a terceira, só elogios nas audiências públicas. Aí a gente espera que depois desse prazo possa haver a licitação e aí sim os veículos que vão usar esse corredor, eles serão veículos com ar-condicionado, com Wi-Fi e com piso de embarcação alta, porque o pagamento será feito desembarcado. A pessoa já vai entrar no ônibus, não vai ter manuseio ali do dinheiro, como já não existe hoje em dia.
Mas, prefeito, sobre a situação das obras aqui do BRT, essa prorrogação desse contrato, indo para 2021, já falou aqui com o próprio secretário também, Carlos José Barreiro, que ele não considera um atraso as obras da infraestrutura todas sendo entregues até o meio deste ano, mas ficando esses 9 meses do contrato prorrogados, chegando até 2021. O senhor estava falando sobre a situação exatamente desse contrato.
Eu estava explicando que é apenas uma medida administrativa. Eu até usei um exemplo, quando a pessoa faz um serviço em casa, às vezes o pedreiro erra alguma coisinha, ele tem que voltar e consertar. Uma obra desse porte, é impossível não ter alguma coisa que precise fazer algum ajuste. Então, tem que ter essa garantia jurídica contratual e por isso foi feita essa extensão. Lembrando, Flávio, que poucas obras tiveram sucesso como essa obra do BRT está tendo. É claro, eu mais uma vez reconheço as dificuldades, o aborrecimento, o transtorno. Agora, as pessoas já estão vendo o benefício, né? existe até aquela comparação da mulher quando vai dar à luz, né? Que tem as dores, que tem, mas depois quando vê o filho, ela se alegra. Eu diria que quando você tem assim, o desafio de fazer uma grande obra, é mais ou menos semelhante. Você não é fácil, o prefeito é criticado, o brasileiro, cada um é um engenheiro, né? Ele acha que poderia ser feito um jeito, de outro, mas eu queria dar garantia para as pessoas. Primeiro, que não é da minha cabeça, são pessoas que estudaram, engenheiros competentes, que eles fizeram toda essa distribuição da obra. Várias coisas a gente rebateu, por exemplo, por que que não trabalha de noite? Porque todo trecho tem moradores vizinhos. Você vê aqui onde nós estamos, quantas casas ao redor. As pessoas têm o direito de dormir também. Uma máquina, uma betoneira, um trator faz muito barulho, né? Então é uma obra que você faz num cenário urbano e, graças a Deus, até agora, nós não tivemos nenhum dissabor de acidente, de coisas mais graves. Então está tudo correndo bem e nós estamos fazendo as entregas no tempo aprazado.
E até dando essa oportunidade, que uma das grandes reclamações, como o senhor mesmo disse, por que não faz à noite? Na perimetral, quando fazia à noite, teve reclamação.
É verdade.
E o interessante também é uma das grandes reclamações dos ouvintes que mandam suas mensagens sempre, obviamente, querem ter essa palavra do prefeito. Por exemplo, a gente está aqui nessa liberação, aqui no São Bernardo. A gente foi um pouco mais à frente, a gente vê a obra ainda um pouco mais crua ali perto do Mário Gatti. O porquê? E por que que não tem gente, assim, o pessoal quer ver mais gente, mais maquinário trabalhando naquela região?
Olha, nós temos quatro frentes de obra, são quatro consórcios que ganharam essa obra, né? Às vezes a pessoa, ela não está vendo uma coisa aparente, mas está sendo feito algum outro tipo de trabalho ali naquela região. E muitas vezes, o encarregado da obra é que faz essa transferência. Olha, precisa fazer um ajuste num local para depois fazer em outro. E também tem o cronograma financeiro, né, Flávio? A gente tem que ver, eu estou fazendo essa obra num dos momentos de maior dificuldade econômica do país. Só Campinas está com uma obra desse porte no Brasil inteiro. Uma outra coisa que muitas vezes os adversários falam, a prefeitura ganhou esse dinheiro. Não é verdade. Eu tive que primeiro limpar o nome da cidade para depois conseguir o financiamento para fazer essa obra. Dos 450 milhões, 90 milhões foi da OGU, que é o Orçamento Geral da União. Esse sim, eu não vou precisar pagar de volta. Mas a maioria, eu vou ter que fazer o pagamento à prefeitura por financiamento. Aí eu quero entrar numa outra questão. O prefeito vai deixar a cidade endividada? Quando eu assumi, a dívida líquida, a percentual da receita líquida, era 52%. Com essa obra que eu estou fazendo, que é importante, eu vou deixar em 32% para o meu sucessor. Só uma negociação que eu fiz com o Banco do Brasil, eu diminuí em mais de 300 milhões de reais, quase que todo o valor dessa obra. Então, além de tudo que a gente está fazendo, eu vou deixar para o próximo prefeito uma cidade com menos dívida, quase a metade do que eu recebi.
Prefeito Jonas Donizete, aproveitando essa conversa aqui, e foram vários fatores, vários fatos que aconteceram de dezembro em janeiro. Janeiro, que o pessoal falou que durou 492 dias, né? Mas vamos lá.
Nossa, uma foto nas redes sociais do Rock Balboa,
isso,
né? Janeiro não foi fácil.
E não foi mesmo. E a gente tem esse alerta mundial, a região com 3 casos suspeitos. O senhor, como também presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, como é que está a conversa com os pares para enfrentar esse tipo de assunto que ainda se tem, não tem muito conhecimento? E o próprio secretário de Saúde disse que acredita que deve chegar. Como enfrentar isso?
Bom, vamos lá. Eu vou primeiro pedir licença para você para falar como prefeito de Campinas, que eu acho que é do interesse maior de quem está nos ouvindo. Dá uma tranquilidade, mas não é uma tranquilidade assim para dizer, olha, não vai acontecer nada. A tranquilidade é no seguinte sentido. Nós temos uma das melhores vigilâncias sanitárias do país. Nós enfrentamos problemas, febre amarela, dengue, várias coisas, que o Ministério da Saúde falou, olha, vai lá em Campinas para ver como eles estão fazendo, para a gente fazer no Brasil todo. Por exemplo, a nossa taxa de letalidade de dengue foi a menor do Brasil, né? Nós enfrentamos, como teve outras cidades no Brasil, é uma realidade hoje do Brasil esse problema da dengue, mas foi aonde nós tivemos menor número de mortes, né? E com as condições melhores de tratamento. Muita gente até que nunca tinha usado um postinho de saúde usou e elogiou. Febre amarela, zero de mortes, zero de mortes. Então a nossa vigilância sanitária tem muita competência. O que o secretário disse, Flávio, é assim: nós temos 5 rodovias que cortam a região, são as mais movimentadas do Brasil. Nós temos um dos aeroportos mais movimentados do Brasil. E temos, como Campinas é muito grande, várias indústrias chinesas na nossa região. O que que a vigilância sanitária fez? Nós fizemos visitas a essas indústrias, a pessoas que estiveram recentemente na China, foram feitos exames, né? E hoje a gente tem um quadro sobre controle. Então, falando como prefeito, eu quero dar essa tranquilidade. Agora você me fez uma pergunta a nível de Brasil. Nós pedimos uma audiência à Frente Nacional dos Prefeitos, eu estou dando em primeira mão para você, com o ministro Mandetta, porque a gente quer conversar sobre essa questão e também entender melhor como que o ministério vai agir nesse caso. Eu já visitei a China, inclusive por questões dos, por exemplo, a nova acionista da CPFL é a State Grid, é uma chinesa, né? Nós temos várias empresas chinesas aqui. Por que que as epidemias quase todas nascem lá? Porque é muita gente. A parte cultural deles, para buscar proteína, eles se alimentam de diversas maneiras, né? Então, eles são muito eficientes também. Vocês viram lá o hospital que eles construíram em 10 dias, né? Então, isso também nos dá uma certa tranquilidade que eles vão conseguir conter. Agora, é sempre a raça humana, a história da humanidade, nos mostra que, de tempos em tempos, nós enfrentamos desafios, né? E outro dia, o Carmen estava me falando uma coisa que é muito interessante. Por exemplo, quem viveu em épocas de determinadas epidemias e a pessoa sobreviveu, ela acaba depois se tornando imune. O nosso corpo, a criação de Deus, né, é uma coisa tão maravilhosa que ele vai desenvolvendo anticorpos para essas doenças que surgem. Mas até esse processo ocorrer, é um período complicado. Tanto é que eu perguntei para o Dr. Carmen, como é que é feito o exame para saber se é coronavírus ou não? Ele falou para mim, é por exclusão. Você vai vendo se aquele vírus que a pessoa está já é um vírus catalogado ou não. Se não for catalogado, aí a possibilidade de ser o coronavírus é muito grande. Então você veja só até a dificuldade para dizer se é ou não o coronavírus.
E aproveitando também essa nossa conversa, hoje volta às aulas de quase 65 mil alunos das escolas municipais aqui em Campinas. E um assunto que ficou desde o ano passado foi a implementação da Escola Cívico-Militar na Odila Maia Rocha Brito. Situação que está lá na Justiça ainda, liminar ainda não caiu. E a gente entrou em contato até com o próprio Ministério da Educação, que informou o seguinte para a gente. Informou que se Campinas não atender os requisitos, a vaga pode ser direcionada para um município classificado em segundo lugar no estado. O Ministério da Educação também informou para a gente que Campinas tem até março para a pactuação desse modelo cívico-militar, senão segundo que a cidade de Sorocaba pode assumir essa vaga. Como é que o senhor recebe essa informação e também o que está sendo feito pela prefeitura sobre este tema?
Olha, Flávio, também em primeira mão para você, eu conversei com o coronel responsável pelas escolas cívicos militares, conversei com o ministro da Educação por telefone. Eu lamento essa decisão da justiça, lamento, porque o que o prefeito fez, para as pessoas entenderem? Eu falei, ó, vai ter escola cívico-militar em Campinas e pronto. Eu não fiz isso. Eu falei o seguinte, vamos deixar a comunidade escolar decidir. O que é comunidade escolar? Professor, os pais dos alunos, né? Aí estava tendo a votação. De repente chegou um vereador, por aí eu já acho estranho, né? O vereador já chegou com a liminar, olha, não pode ter a consulta. Eu acho isso antidemocrático, né? Por que não deixar o povo escolher? Aí nós recorremos, a liminar não foi aceita, e agora eu tive ontem com a secretária de educação, anteontem, com a secretária de educação, e falei para ela, mande um ofício à juíza, dizendo, doutora, diante, porque ela falou que não podia fazer consulta naquela data, pedindo para ela, nos dê uma data, porque nós temos um prazo. Agora, eu disse ao ministro o seguinte, eu não posso descumprir uma ordem da justiça. O ordenamento jurídico do nosso país é assim, a justiça decidiu, você goste ou não, você tem que cumprir aquilo que a justiça decidiu. Agora, lamento, acho que a gente tem vivido momentos no país, porque se a comunidade decidisse, não, não vai ter escola militar, não teria. Mas se decidisse, olha, não, nós queremos a escola militar. E aí, começa aquelas desinformações. O meu pacto é, não existe qualquer influência pedagógica. O nosso modelo pedagógico de Campinas tem dado muito certo. Tanto que, para os seus ouvintes saberem também, esse ano eu paguei 14º, 15º e 16º salário para os professores da rede municipal de ensino. O nosso professor tem um dos maiores salários do país, e merecidamente, porque é uma profissão que merece ser valorizada. Então, não é nada que muda modelo pedagógico. A gente teria o quê? São cerca de 20 oficiais da reserva que ajudariam a diretora na parte administrativa, que ajudaria a escola na parte também para ter mais disciplina. Eu, particularmente, acho isso bom. Por isso que eu aceitei fazer a consulta. Agora, nós estamos na dependência. Se não responder até o prazo, que é o prazo lá que o Ministério dá, Campinas, infelizmente, não poderá ter, né? Agora, eu já fiz contato também com o general Tomás, que foi aqui da Brigada de Campinas, e eu vou fazer um pedido a ele que construa um colégio militar aqui em Campinas. Aí já não é escola cívico-militar. Se for preciso, a prefeitura dá o terreno, e a gente vai construir um colégio militar, porque daí os pais que quiserem terão essa oportunidade, essa possibilidade também.
O senhor vê isso como uma viabilidade? Não, não pensa também que pode ter alguma questão judicial?
Não, não, porque o colégio militar já é uma instituição que existe no Brasil, e tem uma coisa que pode ajudar também. A maior área do Exército Brasileiro é em Campinas, ali na Fazenda Chapadão, né? Nós temos ali a Embrapa e temos uma área gigante que poderia ser usada também por uma finalidade como essa. E o Exército, ele tem um carinho muito especial por Campinas, Flávio, porque quase todos os generais passaram por aqui como cadetes. Quando eles se encontram comigo, que eu falo que eu sou prefeito de Campinas, quase todos eles têm recordação da sua juventude. A escola de cadetes, aqui já há muitos anos, é um dos pontos tradicionais da nossa cidade. Então eu acho que tem tudo a ver Campinas também ter um colégio militar.
Prefeito Jonas Donizete, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Eu também quero agradecer, cumprimentar o secretário Barreiro, que é o secretário da pasta de transportes, muitas vezes criticado. Mas assim, Campinas conseguiu agora os menores índices de mortalidade no trânsito, né? Isso aí é uma coisa que não tem preço. Quando você vê números é uma coisa, mas poderia ser o filho de alguém, um irmão, um pai. São pessoas que deixaram de perder a vida, às vezes numa situação que traz muito trauma. E também por ele estar tocando essa obra, que é uma obra tão importante para a cidade de Campinas. E obrigado à CBN pela cobertura de interesse da população.
Muito obrigado, prefeito.